ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Boa noite, 18 horas desta quarta-feira, dia 1 de abril de 2026, está no ar no Mundo da Bola, um programa que tem trabalhos técnicos de Rui Franklin e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje ao meu lado nos comentários, Rodrigo Ricardo. E a gente começa com
o melhor da rodada.
E o melhor da rodada foi a seleção brasileira. Você conferiu ontem, aqui na sua Rádio Nacional, todos os detalhes da vitória por 3-1 em cima da Croácia, em jogo disputado no Camping World Stadium em Orlando, nos Estados Unidos. O repórter Rafael Monteiro traz pra gente a repercussão deste último teste do Brasil antes da convocação final para a Copa do Mundo. Chega mais então, Rafael Monteiro!
Salve, 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 meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a vitória por 3-1 contra a Croácia em Orlando, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, foi questionado se saiu com mais dúvidas ou certezas para a convocação final para a Copa do Mundo.
O que me deixa mais satisfeito é que os novos han aportado muito, han aproveitado da oportunidade e, obviamente, aumenta... La dúvida, la lista definitiva. Por quê? Porque Igor Thiago feito muito bem, porque Leo Pereira bem, Danilo bem, Hendrik muito bem, Kaique também. Todo han aportado, isto é um sinal positivo da equipe. Agora vamos a seguindo, evaluando o que vai passar em las ligas europeias e também no campeonato brasileiro.
Ancelotti falou da importância de ter vencido os croatas.
Especial, se ganhar com a seleção sempre é especial, como perder sempre te dá muita tristeza. É uma vitória importante. Eu acho que para uma hora o equipo jogou muito bem, muito sólido, intenso. Lo que a ideia era de jogar assim, depois há coisas que obviamente temos que melhorar, mas como disse depois do jogo contra a França, estamos no caminho correto.
Ele comentou sobre o que mais gostou na seleção.
Eu acho que a primeira hora ha sido uma hora com bom jogo, com bola, com trabalho coletivo sem bola. Depois, creio que a equipe baixou um pouco o ritmo. A Croácia sabe jogar futebol muito bem, com bola. Tivemos mais problemas no final do jogo. Però io acho che in generale o partito ha sido un buon gioco.
O treinador ainda disse não sofrer de ansiedade para o início da Copa do Mundo, que começa em junho.
No, io non sto ansioso, io sto feliz, motivado, confiante e tranquillo, perché io acho che temos una boa struttura di equipe, temos un buon ambiente. Temos um bom ambiente que está trabalhando muito bem. Agora estamos tranquilos.
O técnico Carlo Ancelotti vai fazer a convocação final em 18 de maio. O Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos em Nova Jersey no dia 13 de junho. Forte abraço!
Forte abraço para você também, Rafael Monteiro. Eu tô com o Rodrigo Ricardo, que esteve ontem na transmissão desse jogo. Uma vitória convincente, RR, boa noite.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos da Rádio Nacional. Sim, uma vitória convincente, uma atuação não foi brilhante, mas o Brasil teve vários lampejos, vários bons momentos. O jogo começou rame-rame, meio truncado, mas a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o Brasil deslanchou. Teve várias oportunidades para fazer gol, só não fez por causa do bom goleiro da Croácia. E o primeiro gol, no final do primeiro tempo, que pintura, o lançamento do Matheus Cunha, a velocidade do Vini Júnior, a sua habilidade em enrolar a bola pro Danilo e a chapa perfeita do Danilo ali. Eu acho que um gol para dar esperança, um gol de uma síntese de um Brasil que a gente quer ver objetivo, jogando bonito, vencendo, um Brasil que parecia que ia deixar a vitória escapar, porque os sérvios empataram, aliás, os croatas empataram aos 39 minutos, uma falha da zaga, mas o Endrick, que também entrou muito bem, sofreu pênalti, quis bater, e aí não deixaram ele bater, e isso é interessante, porque isso mostra que tem uma ordem, não é assim não, porque havia, se o Matheus Cunha estivesse em campo, ele seria o batedor, não havendo ele, era o Thiago, foi o segundo melhor nos treinos, né? E foi bom, porque o Endrick estava cheio de vontade, sabe aquele ímpeto de fazer gol, estava até com medo, falei, pode perder. Eu pensei na hora, mas logo ele entregou a bola, obedeceu, isso mostra também que há uma ordem, né? E o Endrick, eu acho que ganhou pontos por ter obedecido o Mister aí. E depois, mais um passe, uma boa jogada do Endrick, e o Martinelli encerrou, deu números finais à vitória brasileira. Uma vitória importante, agora restam algumas dúvidas de quem vai ou de quem não vai para a Copa. Acho que alguns se saíram muito bem. O Luiz Henrique fez uma boa partida, o Endrick, outros não foram um pouco abaixo, como o próprio João Pedro, mas eu acho que também estará na lista, enfim. Achei que foram bons, acho que o saldo foi positivo, apesar depois daquela derrota para a França, que ligou aquele sinal amarelo, nós passamos pela Croácia. Croácia que nos eliminou nas últimas Copa, nas quartas de final. Isso nos dá uma esperança de que a gente tem time pelo menos ir para ir até as semifinais ou quem sabe uma final. Mas eu acho que esse time tem muito a evoluir. O Ancelotti está construindo um grupo, um espírito coletivo e tentando aproveitar o melhor, as características de cada um. É claro que ele está usando o mesmo Real Madrid, o mesmo esquema tático que ele usava no Real Madrid, e talvez ele não tenha tanto tempo para treinar, mas vai ter um tempinho até a Copa, tem ainda dois amistosos depois da convocação, um contra o Panamá, depois com o Egito, até a estreia com o Marrocos, que é o adversário mais forte desse grupo. Acho que o Haiti e a Escócia não serão páreo para a seleção brasileira.
Chegou a hora do
Esporte Internacional.
E com os resultados de ontem, todas as 48 seleções da Copa do Mundo de 2026 já estão definidas. As últimas equipes classificadas saíram dos playoffs das eliminatórias europeias. Bósnia-Herzegovina, República Tcheca, Turquia e Suécia eliminaram Itália, Dinamarca, Kosovo e Polônia, respectivamente. E o destaque fica por conta da ausência da esquadra azurra do seu terceiro Mundial consecutivo. Além do vexame, a Federação Italiana estima uma perda de receita no valor de 30 milhões de euros. E também tivemos o final de dois longos jejuns. O Iraque venceu a Bolívia e retorna para uma Copa depois de 40 anos. E a República Democrática do Congo derrotou a Jamaica e volta para o Mundial depois de 52 anos. Com isso, todos os grupos da Copa do Mundo de 2026 já estão definidos. E lembrando que o Mundial começa no dia 11 de junho com o duelo entre México e África do Sul, reeditando o jogo de abertura da Copa de 2010. Vamos então conferir aqui os grupos desta Copa do Mundo. No grupo A, o México tem ao lado África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. No grupo B, Canadá, Bósnia-Herzegovina, Catar e Suíça. No grupo C, o grupo do Brasil. Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Grupo D tem Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. No grupo E, Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. O grupo F tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. O grupo G, Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Grupo H, Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. No grupo I, França, Senegal, Iraque e Noruega. Grupo J, Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. No grupo K, Portugal, República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia. E fechando então o grupo L, é isso mesmo, vamos até o grupo L, 48 seleções, Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Rodrigo Ricardo, tem jogo pra caramba aí pra essa Copa do Mundo, né? A maior Copa do Mundo da história, algum grupo pra gente destacar? Como sempre tem aquele, né, o grupo da morte, o grupo do Brasil, tá tranquilo, né? Brasil, Marrocos, por mais que Marrocos na última Copa foi muito bem, Haiti, Escócia, acho que Brasil consegue passar.
Ah, sim, acho que Marrocos na estreia é o adversário mais difícil, né? Chegou nas semifinais, foi campeão africano depois daquela confusão lá com o Senegal. Tem um grupo que eu acho divertido, até tava conversando com o Luiz Ferreira na redação, o grupo B, Canadá, você tá aí com a...
Bósnia, Catar e Suíça.
Esse grupo não é da morte, esse grupo é da alegria, para todo mundo jogar com tranquilidade, que todos têm aí chance de passar para a próxima fase. E em relação às eliminatórias, né, alegrias de alguns e tristezas de outros, fico triste de ver a Itália fora de mais uma Copa do Mundo, a terceira. Eu acho que a Itália é um caso a ser estudado, para até que não se repita em outros lugares, porque não é à toa essa crise do futebol do italiano. É uma crise que tem a ver com corrupção, esquemas de apostas, muitos estrangeiros. Enfim, não que a gente tenha que limitar os nossos estrangeiros, não estou dizendo isso aqui. Até são limitados, né? Outro dia eu vi engraçado uma matéria passando. Oito brasileiros estão nas equipes que jogam a Libertadores. Isso é, num time só no Brasil tem 8 ou 9. Enfim, é claro que o Brasil hoje tem um poder econômico maior, né? O futebol é o esporte número um do país, é o esporte que movimenta bilhões de reais, digamos assim. Então é natural esse poderio das equipes brasileiras. Mas a Itália sofreu, né? Eu sou de um tempo que a Itália era o principal campeonato do mundo. Me lembro da escola, quando a gente ia brincar, a Juventus, o Milan, né, a Atalanta, a gente era... E isso passou. É claro que as coisas mudam, né? Ou seja, mas é triste ver essa situação na Itália, terceira Copa fora, e dessa Copa que não são 32 seleções, são 48.
Fica fora, né?
Mesmo assim que conseguiu fora, eu fiquei, confesso, fiquei até com pena do Gattuso, que foi um campeão do mundo, um tetra, que batia uma barbaridade, era um volante até meio violento em alguns momentos. E ele estava lá, igual um gatinho depenado, né? Assim, triste, obviamente, né? Eliminado. E os bósnios super felizes. Os italianos também deram mole, não só no jogo, também por atitudes antes do jogo, aquela atitude de comemorar que iam pegar os bósnios, não pegou mal, né? Ainda jogando na Bósnia.
Fica no sapatinho, né?
Comemora depois, mas por outro lado, né? Ou seja, a gente tem várias seleções estreantes e muitas seleções retornando. O Iraque conseguiu a última vaga num jogo com a Bolívia. 40 anos depois, o Iraque, festa em Bagdá. Então é bacana
talvez
ver esses
a Itália
aspectos.
Tenha que tentar sediar uma Copa, né? Para poder participar.
É verdade. Vai demorar então para voltar para a Copa, porque já está definida a próxima Copa, já está definida.
Se não me engano, eles vão sediar a Euro, né? Eles estão querendo sediar a Euro de 32, agora não lembro. Enfim, mas estão até fazendo reformas em alguns estádios por lá. Mas realmente é muito triste, né? Porque é uma seleção tetracampeã.
É verdade.
Né? Uma seleção que, como você disse, né, tem muita camisa, muita história. E ficar fora do Mundial, eu acho que é ruim pro Mundial, né? Pro Mundial de 48 seleções, não ter a Itália, por mais que tenha rivalidade, a gente como brasileiro às vezes possa... Né? Mas eu, particularmente, gostaria de ver a Itália na Copa.
Mas...
Acho que faz falta.
Claro, né? A gente tem essa tradição, mas por outro lado as coisas estão se renovando. Quem sabe essa seleção, essa Copa, como teve Marrocos na última Copa, que foi uma surpresa, foi até as semifinais, a gente não possa ter uma outra seleção surpreendendo, fora, digamos,
do eixo,
desse eixo aí de poder, e chegue uma seleção que brilhe, que faça a sua população feliz, que eu acho que esse deve ser o grande motivo do futebol, que tem uma... que acontece, né, num momento geopolítico do mundo muito complexo, muito complicado, muito beligerante, com muitos conflitos acontecendo, se estendidos por muito tempo. Esperamos que o futebol possa promover um pouco de paz, pelo menos durante 50 dias.
Exatamente. É ruim, né? Porque a Copa sem a Itália, a Copa sendo realizada nos Estados Unidos, né, que vem aí...
Que é alvo, né? Promove muitas guerras, muitos conflitos.
Exatamente.
Há um sentimento anti-americano no mundo, né? Há o temor de atentados, né? Enfim, que eles não ocorram, que a paz reine, mas está todo mundo
em alerta. Que o futebol possa fazer como em outros momentos, né? Trazer realmente
uma trégua.
Uma trégua, né? É isso que a gente espera. Muito bem, chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Brasil conquista ouro no ITTF World para Future Costa Brava 2026. A competição foi realizada em Platja d'Aro, na Espanha. A única medalha brasileira foi o ouro de Sofia Kelmer, pela categoria 8, andantes. A decisão foi contra a alemã Mina Heck. A brasileira venceu por 3-0. A paramesatenista nasceu com paralisia cerebral e hemiplegia. Equipe masculina de basquete do Fluminense e de Tatuí estão próximas da classificação para a semifinal da Copa Ouro. Tatuí venceu o Setafe do Espírito Santo por 67-59 e o Fluminense venceu o América Towers de Contagem, Minas Gerais, por 81-77. Com as vitórias, o Tatuí ocupa a primeira posição e o Fluminense a segunda. As equipes estão próximas da classificação para a semifinal da competição, que é a ponte para a elite do basquete. A Liga Ouro é a divisão de acesso para o novo Basquete Brasil.
E o brasileiro Hugo Calderano sofreu, mas conseguiu derrotar o sueco Christian Carlsson e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa disputada em Macau. Calderano venceu por 3-7-2 de virada, parciais de 11-13, 11-5, 11-1, 4-11 e 11-9. Já Bruna Takahashi venceu a romena Bernadette Sox por 3-7-1, parciais de 5-11, 11-8, 11-5 e 11-5. E também está nas oitavas de final. Enquanto Hugo Calderano defende o título da Copa do Mundo no masculino, Bruna tenta repetir o melhor desempenho de uma brasileira na competição, quando alcançou as quartas de final. E o papo agora é a volta do Brasileirão. Ambos precisando dos 3 pontos para se livrar da zona de rebaixamento, Botafogo e Mirassol vão se enfrentar às 19h30 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Glorioso praticamente acertou a contratação do português Franklin Carvalho, antigo auxiliar de Arthur Jorge, treinador do título brasileiro e da Libertadores em 2024. Enquanto isso, a equipe deve ser comandada mais uma vez pelo técnico do Sub-20, Rodrigo Belão. E ele falou sobre a boa recepção que teve do elenco alvinegro.
Não, foi muito legal. Os atletas, os mais experientes, os mais jovens também. Os mais jovens, acho que eu tive mais contato pelas partidas, inclusive a do Carioca, né? Que a gente fez contra a Portuguesa, que tinha alguns jogadores mais jovens, como o Jordan, né? Como o Matheus Ponte, enfim. E os mais experientes, que eu tive um pouco menos contato, aí eu tive mais contato no jogo contra o Vasco, que a gente fez mesclado, né? Então tinha alguns jogadores, metade do time sub-20, metade da equipe principal. Então foi ali que eu tive uma proximidade maior e foi muito bacana, foi muito importante para esse momento. Então acredito que a gente tem um grupo muito bom de jogadores, a gente tem um grupo experiente, um grupo de jogadores vencedores, e é isso que eu acredito, que a gente tem tudo para continuar crescendo e dar sequência nessa energia que tivemos da última partida aí para a sequência da temporada.
Já pelo lado do Mirassol, o ex-botafoguense Tiquinho Soares falou sobre a situação das duas equipes no Campeonato Brasileiro, mas o atacante reforçou a confiança na vitória fora de casa.
Eu acho que tem sim, acho que tanto o Botafogo quanto o Mirassol está passando um momento um pouco complicado, né? Estamos em busca da nossa vitória, estamos, na minha opinião, estamos jogando melhor que nossos adversários, então sofrendo gol e está ficando difícil de fazer gol porque eles estão se trancando lá atrás e está bem difícil. O professor, a comissão técnica, todo o staff, eles passam todos os tipos de vídeo para que a gente possa tirar os pontos fracos dos adversários, né? Os tem muito isso de internet e redes sociais para que você possa ver os pontos fracos, mas eu acho que sim, acho que o Botafogo está passando um momento difícil. Eu já passei um momento difícil lá também. E sempre tem um ponto fraco, tanto ele, nós também temos, mas espero que seja um grande jogo e que o Mirassol possa fazer uma excelente partida e trazer os 3 pontos para casa.
Rodrigo Ricardo, um jogo aí realmente de grande importância para as duas equipes. Botafogo que não vem nada bem, né, nessa temporada, agora já tem pelo menos em vista aí um treinador.
É verdade, eu diria que é um jogo de 6 pontos. São duas equipes que vão lutar para não cair. Eu digo isso com quase com certeza, é claro que ainda temos muitas rodadas, estamos só na nona. É, o Botafogo com apenas 6 pontos, o Mirassol está longe de ser aquele Mirassol do ano passado, até porque desmontou o seu time, trouxe vários reforços, manteve a sua comissão técnica, mas esse ano não vai ficar só disputando o Brasileiro. Daqui a pouco está em outras competições paralelas e não vejo o Mirassol com esse elenco todo. Agora, em relação ao Botafogo, o novo técnico, que é o Franklin Carvalho, um jovem treinador, 39 anos, vai ser sua segunda experiência como treinador. Ele já treinou o Belenenses em Portugal e abriu mão agora de continuar como auxiliar do Arthur Jorge no Cruzeiro para assumir o Botafogo. Parece que o Tondela, também lá de Portugal, estava afim dele e ele optou pelo Botafogo, e o Botafogo também optou por ele já conhecer, de certa forma, o clube, as estruturas, né, a parte interna do Botafogo, já que ele teve aqui com o Arthur Jorge como auxiliar. É uma aposta. O Botafogo já fez essa aposta recentemente, a gente viu com o David Ancelotti, é o filho do Carlo Ancelotti, nosso treinador da seleção brasileira. O David não foi mal, mas acabou perdendo o cargo, minha impressão, mais por uma divergência com o Joe Texto em relação a alguns procedimentos com a equipe, porque não fez um mau trabalho, no meu entender, poderia ter continuado. E agora assume o Franco Carvalho. É chato, né? Fica parecendo às vezes que o Botafogo está sendo laboratório, né? Primeiro emprego dos treinadores, né? Mas espero que não seja isso. Espero que, é claro que os novos treinadores têm que ter oportunidade em algum momento, e é importante que se renove esses treinadores. E vamos esperar um pouco para a gente ver como o Franklin vai sair. Mas hoje eu diria que o Botafogo tem a obrigação de ganhar no Mirassol.
E às 20 horas, o Cruzeiro recebe o Vitória no Mineirão, em Belo Horizonte, o jogo que marca a estreia do técnico Arthur Jorge na Raposa. Na sua coletiva de apresentação, o treinador português, a situação da equipe Celeste, ele falou, né, sobre essa situação da equipe Celeste no Campeonato Brasileiro, hoje na lanterna da competição.
E deixem-me dizer uma coisa que eu acho que é importante, porque faz também jus à verdade e àquilo que é o sentimento de Cruzeiro. E eu ontem, quando tive uma conversa, perdoa-me a confidencialidade, e eu ontem, quando tive uma conversa com o presidente, com o dono, ele chorou comigo, porque está a doer muito a situação do Cruzeiro. E é uma pessoa que sente o Cruzeiro como ninguém, como nunca, e portanto isto é também um sinal muito claro daquilo que estas pessoas que trabalham diariamente para o Cruzeiro, que se empenham, que dão o seu melhor para que o sucesso chegue e seja partilhado com muitos dos cruzeirenses, com toda a torcida que de facto gosta do clube. Portanto, aquilo que o presidente me ontem mostrou foi de facto uma pessoa apaixonada e obrigou-me emocionalmente a ter um compromisso ainda maior por aquilo que é o desafio que eu tenho hoje nas mãos.
Pelos lados do Vitória, a novidade na escalação do técnico Jair Ventura pode ser a entrada do atacante René, recém-contratado junto à Portuguesa de Desportos. E ele fala sobre a sua carreira e as suas características de jogo.
Comecei no Tirol ali, na minha base. Depois de um campeonato cearense que a gente foi campeão lá, fui pro São José. E aí, em 2023, iniciei a Série C ali. No final da Série C ali, joguei. Aí, em 2024, ali, continuei em São José, joguei o Gaúcho ali, pude ser feliz, fiz uns gols lá. E continuei em 2025. E em 2025, no final ali, fui negociado com a Portuguesa, né? Que, onde pude fazer uns gols também lá, né? Pude ser feliz. E eu sou um jogador muito móvel, né? Já com muito espaço, que se movimenta bastante, né? Um jogador brigador, que vai estar sempre brigando ali. E uma finalização muito boa também.
Muito bem. E lembrando que estamos tendo também a rodada do Brasileirão Feminino, né? O Brasileirão Feminino que você acompanha na tela da TV Brasil. A sequência da sexta rodada. Teremos jogo na sexta-feira. Mas hoje a bola rolou e o Fluminense venceu o Juventude por 1-0. Nesse momento também está acontecendo... Ah, não, acabou de acabar. O jogo entre Bahia e América Mineiro. O Bahia vencendo por 3-1 e assumindo a terceira colocação na tabela de classificação desse Brasileirão, que tem, por enquanto, Palmeiras na liderança com 13 pontos, o São Paulo em segundo com 13 e o Bahia chegando, então, na terceira posição com 12. Na rodada do Campeonato Brasileiro Masculino, essa é a nona. No feminino estamos na sexta, mas no masculino estamos na nona rodada. E os jogos de hoje são às 7h30 da noite, Botafogo e Mirassol, e Internacional e São Paulo. Às 8 horas, a bola rola para Cruzeiro e Vitória e também para Bahia e Atlético Paranaense. E os times do Rio entrando em campo às 8h30 da noite, o Vasco visitando Coritiba. E às 9h30 da noite, o Fluminense recebendo o Corinthians no Maracanã. RR rodada mal acabou a data FIFA coladinha.
Não tem respiro, é um calendário apertado. E um campeonato de pontos corridos, então todo jogo é decisivo. Falar rapidamente aqui dos cariocas. Fluminense joga no Maracanã com o Corinthians. É favorito, Fluminense tem ido muito bem. Está animado com a volta do Cano. Talvez não comece como titular, obviamente, mas vai já estar ali no relacionado entre os jogadores. E o Renatão tem um desafio de mostrar que não foi um lapso aí, não foi um surto essas vitórias, esses quatro jogos, né, em que ele ganhou três e empatou um. Joga fora de casa com um time que também está fazendo uma boa campanha. O Coritiba está fazendo uma campanha consistente. E o Vasco tem dois desfalques importantes do Cuiabano, que tem sido um dos seus principais jogadores. E então, resta saber. E do próprio Andrés, também do colombiano, que está suspenso e não vai jogar. Então, o Renatão tendo que provar realmente que não é só um incentivador de vestiário, mas um grande técnico.
Pois é, vamos ver então esse retorno aí do Brasileirão com essa nona rodada. Amanhã, quinta-feira, tem mais jogos também acontecendo. O Santos enfrenta o Remo, a Chapecoense pega o Atlético Mineiro, Palmeiras enfrentando o Grêmio e o jogo que você vai curtir aqui na Rádio Nacional, Flamengo e Red Bull Bragantino, jogo que acontece às 9h30 da noite. Valeu, RR, bom demais estar contigo.
Valeu, Lu, um abraço para todos.
O No Mundo da Bola vai ficando por aqui e você vai curtir o terceiro gol da seleção brasileira na vitória sobre a Croácia em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
O Gol Nacional.
A bola fica dominada pelo lado esquerdo do gramado. O Sultano domina, vai fazer a jogada, bom breque na bola. Vem a Croácia para cima do Brasil. Lançamento é bom, ele vem pelo meio agora. Todo mundo ligado pro Mário Pasalic. Fez a jogada, botou, entregando na canhota pro Marco Pasalic. Bateu direto, Marquinhos subiu de cabeça para rechaçar. Martinelli completa, vai ficar para a briga do Thiago pelo meio. Ganhou a bola, segura o Edson, se meter na canhota. É meio gol do Brasil, se meter na canhota. É meio gol do Brasil, bota forte demais pro Martinelli. E vai bater no chão. É do Brasil! Gabriel Martinelli, uma roubada de bola linda. Eu até achei que ela foi forte demais, mas aí quem sabe, sabe. Deixou para a canhota, rasante no cantinho do Livakovic, aumentando a conta da galera do meu. 47 minutos do segundo tempo, ele já vai honrando. O Brasil encaixa o terceiro na Croácia. Ele mesmo, Gabriel Martinelli, carrega 22 nas costas e assina na mais querida do Brasil. Brasil 1, 2, 3, Croácia 1.